CPF em plástico deixa de ser emitido, mas documento antigo continua valendo.
10 mil famílias de agricultores da Bahia e de Minas Gerais vão ser atendidas no primeiro edital do Plano Brasil Sem Miséria.
Brasil e Venezuela fecham acordos de cooperação nas áreas de agricultura, ciência e tecnologia e também petróleo.
Segunda-feira, 6 de junho de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
A partir de hoje, a Receita Federal não vai mais emitir o cartão de CPF em formato de plástico.
Agora, Kátia, quando alguém for tirar o documento em instituições conveniadas, como o Banco do Brasil, Correios e Caixa Econômica Federal, vai receber o comprovante de inscrição impresso com o número do CPF.
Por isso, Luciano, a Receita orienta que órgãos públicos e empresas não devem mais pedir a apresentação do cartão do CPF em formato plástico como comprovante.
Mesmo assim, qualquer modelo de cartão de CPF, tanto o mais recente quanto os antigos, continuam valendo. Quem explica é o coordenador-geral da gestão dos cadastros da Receita Federal, Flávio Vilela Campos, que conversou hoje com o nosso editor Leandro Alarcon.
De que forma que isso afeta o cidadão?
O novo modelo da sistemática de atendimento do CPF, ele passa a ter o CPF nos conveniados, Correio, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal de forma imediata. Quer dizer, ao se dirigir a esses órgãos, ele tem a inscrição imediata, enquanto no modelo do cartão, ele chegava a demorar cerca de 10 dias para receber um cartão. Então, com isso, o cidadão vai ter essa possibilidade de ter o CPF de forma imediata, bem como de emiti-lo toda vez que precisar, depois do ato de inscrição, pela própria página da Receita, ele pode imprimir seu comprovante de inscrição no CPF.
E a maneira do cidadão retirar esse CPF, o número desse CPF, continua sendo da mesma forma, né? A diferença é que agora não vai receber mais o cartão de plástico.
Justamente, ele continua tendo que fazer a inscrição pelo Banco do Brasil, Agência dos Correios e Caixa Econômica Federal. O que ele pode é, depois de ter o número de inscrição, é imprimir pela internet quantas vezes necessitar, então ele não precisa pagar por uma segunda via, ele basta imprimir na própria página da Receita, ele consegue emitir o comprovante de inscrição quantas vezes necessitar.
Quando o cidadão precisar apresentar o número do CPF, de que forma que ele vai proceder agora? Só vai digitar o número?
Olha, o comprovante de inscrição, esse que ele recebe no ato de inscrição nos conveniados, tem o valor como ato de registro e ele pode ser confirmado como? Na própria página da Receita, qualquer pessoa ou instituição que necessite de comprovação do CPF, ele pode confirmar a idoneidade desse CPF na página da Receita. Da mesma forma, esse cidadão ele pode colocar em todos os seus outros documentos, na sua carteira de identidade, na carteira nacional de habilitação, na carteira de trabalho. Em qualquer outro documento, ele pode inserir esse número do CPF, não necessitando de ter a comprovação que pode ser feita por esses outros documentos. O que é muito importante é a gente quebrar esse paradigma do cartão. A comprovação, ela é feita pela essa certidão ou pelos cartões, mas em especial pela comprovação no site da Receita que aquele CPF está regular, que é um CPF idôneo e legítimo.
Nós conversamos com Flávio Vilela Campos, coordenador-geral da gestão dos cadastros da Receita Federal do Brasil. Muito obrigado pela sua entrevista aqui na Voz do Brasil, Flávio Vilela.
Muito obrigado.
Mais informações sobre a emissão de CPF em www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 146.
Brasil sem miséria.
Hoje foi publicado no Diário Oficial da União o primeiro edital do Plano Brasil Sem Miséria, destinado à prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural para famílias de agricultores do Nordeste.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o edital vai beneficiar 10 mil famílias nos municípios da região de Irecê e Velho Chico, na Bahia, e Serra Geral, em Minas Gerais.
O valor total é de R$12.800.000, que vão ser investidos em documentação, acesso a benefícios sociais, alfabetização, moradia, água, energia elétrica e estradas.
As instituições interessadas em participar devem acessar a página www.mda.gov.br.
Café com a Presidenta.
E no programa de rádio semanal Café com a Presidenta, Dilma Rousseff destacou as ações do Plano Brasil Sem Miséria, lançado na semana passada e que pretende acabar com a extrema pobreza no país até 2014.
A presidenta Dilma explicou como vai ser feita a busca ativa para incluir mais 800 mil famílias no programa Bolsa Família.
Ao invés das pessoas correrem atrás do Estado para serem atendidas, dessa vez não, Luciano. O Estado vai correr até elas. Nós, por exemplo, temos informações recentes do censo do IBGE de famílias que precisam do Bolsa Família, mas que ainda não recebem o que têm direito. A partir de agora, equipes de profissionais vão localizar, cadastrar e incluir nos programas do Bolsa Família, por exemplo, essas famílias que estão em situação de pobreza extrema, para que elas possam ter uma renda. Nosso cálculo é que nessa busca ativa, vamos encontrar e incluir no Bolsa Família mais ou menos 800 mil famílias até o ano de 2014.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou também que o Plano Brasil Sem Miséria vai incentivar a independência financeira das famílias.
Inclusão produtiva é direito de ter um trabalho ou de ser um pequeno empreendedor ou ainda de ser um produtor rural, um agricultor familiar. E a nossa ideia é dar condições para que as famílias muito pobres possam conquistar um trabalho ou até virar um microempreendedor. Quando nós falamos de inclusão produtiva, estamos falando de oportunidade de emprego e de qualificação profissional, de melhorar a vida das pessoas na cidade e no campo.
Brasil sem miséria.
E a busca por pessoas que vivem na extrema pobreza para que passem a ter acesso a serviços públicos como energia elétrica, educação, saúde e moradia, também vai ser feita pelos Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS.
A repórter Aline Bastos foi até a cidade de Águas Lindas, no estado de Goiás, e explica como funciona um CRAS e de que forma esses centros vão trabalhar no Brasil sem miséria.
Em todos os estados, equipes de profissionais dos Centros de Referência de Assistência Social, CRAS, terão a missão de localizar e cadastrar famílias em situação de extrema pobreza. Fernanda Kelly é assistente social no CRAS de Águas Lindas, município de Goiás, que fica a 70 quilômetros de Brasília. Ela explica que o trabalho realizado é de prevenção, com atendimento psicossocial e encaminhamentos para programas de saúde e transferência de renda. Para isso, segundo Fernanda, o primeiro passo é identificar a família que vive em situação de miséria.
Cada pessoa que vem, a gente insere ele no PAIF. O PAIF é um programa de atenção integral à família. Faz igual um prontuário médico. Preencher o nome, endereço, telefone e a gente vai estar acompanhando essa família. Cada pessoa que vem, a gente faz essa ficha. Né? E cada atendimento que você faz um relatório da família.
Nesta segunda-feira, a equipe do CRAS visitou a casa de Fabriana Silva. Desempregada, ela vive de favores em um dos bairros mais pobres de Águas Lindas. Fabriana foi orientada a preencher o cadastro para os programas Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida.
Foi bom, né? Pelo menos trouxe uma esperança pra gente, porque aqui não é nosso, aqui a gente mora de favor. E trouxe uma esperança, porque a gente não tinha o cartão, pelo menos o cartão chegou, né?
De acordo com Denise Collin, secretária nacional de assistência social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a família deve ser atendida como um todo.
Já há uma expansão do número de filhos para as famílias que recebem o programa Bolsa Família, uma identificação dessas pessoas para o cadastramento no Cadastro Único, o atendimento dessas famílias através de um diagnóstico das suas necessidades e das suas demandas para o encaminhamento para os serviços públicos de todas as políticas setoriais e um acompanhamento sistemático dessas famílias pelas equipes dos Centros de Referência de Assistência Social.
Atualmente, há mais de 7 mil centros de referência de assistência social em todo o país que vão intensificar a identificação de pessoas que vivem na extrema pobreza. De Brasília, Aline Bastos.
Brasil sem miséria.
Voz do Brasil.
A presidenta Dilma afirmou hoje que o Brasil e Venezuela estão ligados por uma parceria estratégica e ressaltou que os dois países têm em comum a determinação de promover a paz na América do Sul.
O presidente Hugo Chávez fez hoje sua primeira visita oficial ao Brasil desde a posse da presidenta Dilma Rousseff. Eles assinaram 10 acordos em várias áreas, inclusive de cooperação em agricultura, ciência, tecnologia e petróleo.
Essa foi a primeira reunião de trabalho entre os presidentes da Venezuela e do Brasil. Foram assinados vários acordos, principalmente de ajuda brasileira para órgãos venezuelanos em áreas de agricultura, ciência e tecnologia, petróleo e erradicação da febre aftosa. A experiência de construção de casas populares pelo programa Minha Casa, Minha Vida e outros projetos sociais também vão ser compartilhados. Para a presidenta Dilma Rousseff, a visita é uma prova da parceria estratégica entre os dois países.
Nossos países estão ligados não só pela geografia e pela convivência harmoniosa e pacífica. Também nos une a determinação de fazer do espaço sul-americano uma zona de paz, de democracia, cooperação e crescimento econômico, com a inclusão social e respeito aos direitos humanos. É com grande expectativa que aguardamos a conclusão do processo de adesão da Venezuela ao Mercosul.
Outro assunto importante tratado hoje prevê que a Venezuela forneça petróleo para a refinaria Abreu e Lima, que está sendo construída em Pernambuco. A Petrobras deu prazo até agosto para que a PDVSA, a empresa de petróleo venezuelana, faça o pagamento que permite a concretização da sociedade. A ideia é que a Venezuela forneça metade do petróleo que vai ser processado pela refinaria. Do custo total de 26 bilhões de reais da obra, 17 bilhões estão sendo financiados pelo Brasil. Segundo o assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, o acordo deve ser fechado dentro do prazo.
Haverá uma reunião essa semana agora, tenho entendido, quinta ou sexta-feira, entre PDVSA e Petrobras, mas a ideia é de que aquele prazo que a Petrobras tinha dado para que o acordo se materializasse, que seria agosto desse ano, ele está confirmado e está sendo aceito.
Ainda segundo Marco Aurélio Garcia, o presidente Hugo Chávez deu parecer favorável para a compra de 20 a 30 jatos da Embraer para serem usados pela aviação comercial da Venezuela. Em 2010, o comércio entre os dois países chegou a 4 bilhões e 700 milhões de dólares, aumento de mais de 11% em relação ao ano anterior. Só nos primeiros 4 meses deste ano, Brasil e Venezuela comercializaram mais de 1,5 bilhão de dólares. De Brasília, Angélica Coronel.
E no encontro com o presidente Hugo Chávez, a presidenta Dilma também destacou os acordos no setor de energia e defendeu mais integração na área de fronteira entre os dois países.
No setor de energia, nós já temos uma linha de transmissão que sai da hidrelétrica de Guri e fornece 90% da eletricidade consumida em Roraima. Nossa região fronteiriça deve e merece uma política e várias iniciativas de interconexão de nossos sistemas, sejam eles elétricos de telecomunicação, enfim, rodoviários, e sejam também sistemas de integração de cadeias produtivas.
7:14.
30 novos brigadistas preparados para combater incêndios florestais em todo o Brasil tomaram posse hoje aqui em Brasília.
A apresentação dos novos brigadistas faz parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente, que foi comemorado neste domingo. O repórter Adilson Mastelari tem os detalhes.
5 de junho foi instituído como Dia Mundial do Meio Ambiente em 1972, durante o encontro da Organização das Nações Unidas com 113 países e 250 organizações não governamentais para discutir a degradação ambiental do planeta. Naquele momento, foram traçados planos de ações para reduzir a poluição do ar, do solo e da água, a extinção de vegetais e animais e os desmatamentos de florestas. No Brasil, o governo federal vem desenvolvendo várias políticas públicas em prol da sustentabilidade, pela preservação dos recursos hídricos, da biodiversidade e das florestas. Hoje, em Brasília, em palestra no IBAMA, a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, falou sobre os desafios do governo para garantir a sustentabilidade no país.
Eu vejo dois grandes desafios: modernizar e aperfeiçoar para a demanda do que é uma economia verde, um modelo de gestão ambiental pública, e, na realidade, trazer para a agenda da sustentabilidade os destaques da área social.
No mesmo evento, o IBAMA deu posse a 30 novos brigadistas. Eles vão ficar sediados em Brasília de prontidão para combater incêndios florestais em qualquer parte do Brasil. O diretor de proteção ambiental do IBAMA, Luciano de Menezes, disse que essa tropa foi treinada com base nos incêndios que ocorreram no ano passado e os brigadistas estão preparados para combater as queimadas mais fortes.
Nós temos 2.000 brigadistas hoje espalhados pelo país inteiro e essa brigada vai servir como uma ponta de lança daqueles incêndios mais graves, mais contundentes, que exigem um deslocamento rápido e uma ação mais eficiente do governo federal.
A ministra do Meio Ambiente também falou sobre o Código Florestal, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora está sendo apreciado pelo Senado. Isabela Teixeira disse ter sido chamada para ir ao Senado nesta semana e que espera que o texto seja alterado em benefício da sustentabilidade das áreas florestais. De Brasília, Adilson Mastelari.
E quem trabalha na floresta, que lida, por exemplo, com corte de madeira, pode contar agora com a ajuda de uma cartilha que esclarece os direitos trabalhistas.
O documento foi feito pelo Serviço Florestal Brasileiro, em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e traz, além de normas de contratação, alertas contra o trabalho escravo.
Há também informações sobre itens de segurança necessários a esse tipo de trabalho e onde os trabalhadores podem procurar ajuda.
A jornalista Maeva Campos conversou com Ana Fanzeres, gerente de monitoramento e auditorias do Serviço Florestal Brasileiro, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Vamos ouvir.
Por que essa preocupação de falar sobre os direitos trabalhistas do trabalhador florestal?
A legislação brasileira, ela tem evoluído muito nos últimos anos, né? Mas nem sempre a gente tem essa informação, ainda que na internet, você entra no site do Ministério do Trabalho, essas informações todas estejam disponíveis, nem sempre os trabalhadores sabem, né, dessas informações estarem disponíveis na internet, não têm acesso à internet, e muitas das coisas que a gente vê acontecendo no setor florestal, elas são talvez por parte desconhecimento do trabalhador, né, dos seus direitos e quais os mecanismos para poder conseguir que esses direitos sejam respeitados.
Se o trabalhador tiver alguma dúvida em relação à cartilha ou até aos próprios direitos, tem algum telefone e algum local que ele possa entrar em contato?
Olha, a cartilha, ela está disponível no site do Serviço Florestal pela internet. É www.florestal.gov.br. Também temos algumas cópias impressas que podem ser obtidas junto ao Serviço Florestal aqui em Brasília. E na cartilha, na penúltima página, a gente supre dois telefones, né, 0800, que são para contato dos trabalhadores para saber informações sobre questões trabalhistas, né? Para a região sul, a gente tem o 0800-61-0101 e para as regiões sudeste, nordeste e norte, né, exceto os estados do Acre, Rondônia e Tocantins, nós temos um outro 0800-285-0101. Mas qualquer delegacia do trabalho, fiscalização do trabalho, também pode dar informação sobre essa norma, que é a NR31.
Conversamos com Ana Fanzeres, gerente de monitoramento e auditorias florestais do Serviço Florestal Brasileiro. Obrigada pela participação no programa Voz do Brasil.
Muito obrigada pela oportunidade.
Quem quer comprar um imóvel rural em qualquer lugar do país vai poder consultar informações e até a planta da área pela internet.
É que na página eletrônica do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, no link Acervo Fundiário Digital, estão todas essas informações.
Além de ajudar pessoas interessadas em comprar terrenos, os dados vão servir também para informar sobre a situação fundiária brasileira.
Todas as informações produzidas pelo INCRA sobre projetos de reforma agrária, imóveis rurais, territórios quilombolas e indígenas, além de fronteiras, estão ao alcance de todos e de forma rápida. Dados do acervo fundiário, que levavam no mínimo 10 dias para serem pesquisados, agora estão online. De acordo com Richard Torciano, diretor do Ordenamento da Estrutura Fundiária do INCRA, a ferramenta é fundamental em um país do tamanho do Brasil.
Nós temos um instrumento hoje que concentra boa parte das informações fundiárias, informações geográficas da estrutura fundiária brasileira em um único sistema.
A iniciativa conta com parcerias como o Ministério do Meio Ambiente e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Os dados são usados tanto pelo governo, nas obras do Programa de Aceleração do Crescimento, por exemplo, quanto pela comunidade, como explica Richard Torciano.
O cidadão hoje, né, principalmente que está fora do seu estado, comprando uma terra fora de onde ele está residindo, ele tem possibilidade de posse das coordenadas do imóvel que ele está comprando, lançar essas coordenadas no sistema, na base de dados fundiários do INCRA, e saber se esse imóvel está lindeiro, alguma unidade de conservação, ou está inserido em alguma unidade de conservação, alguma área indígena ou algum projeto de assentamento.
Para acessar o sistema, basta entrar na página eletrônica do INCRA, www.incra.gov.br, e clicar em Acervo Fundiário Digital. De Brasília, Carolina Monteiro.
E atenção, estudantes, essa é a última semana de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem.
Até às 6 horas da tarde de hoje, 3.936.000 pessoas já tinham feito a inscrição.
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, as inscrições para o Enem terminam na próxima sexta-feira, dia 10 de junho, e só podem ser feitas pela internet.
O Enem é uma forma de seleção para universidades públicas de todo o país. Serve como pré-requisito para conseguir bolsa no programa Universidade para Todos e também para certificar a conclusão no ensino médio.
Mais informações em www.enem.inep.gov.br.
A partir de hoje, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, vai entrevistar mais de 200 mil cidadãos por telefone.
A meta é reunir informações para avaliar empresas de TV por assinatura, telefonia fixa e telefonia móvel no Brasil.
Nas entrevistas, os consumidores vão dar notas aos serviços prestados pelas companhias. Com base nos dados, a Anatel poderá também aprimorar a regulamentação e a fiscalização do setor.
E quem receber uma chamada para participar precisa saber que em nenhum momento o entrevistador pode perguntar sobre dados sigilosos, como senhas, números de CPF, carteira de identidade, contas bancárias e cartões de crédito, por exemplo.
A pesquisa está prevista no Plano Geral de Atualização da Regulamentação das Telecomunicações no Brasil.
Voz do Brasil.
A garantia do abastecimento de etanol será tema da primeira resolução da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, desde que passou a atuar como reguladora do mercado.
Segundo o diretor-geral da agência, Haroldo Lima, o assunto será debatido em uma consulta pública que vai ser aberta dentro de 15 dias.
A medida provisória 532, assinada no dia 28 de abril, determinou a responsabilidade da ANP para regular toda a cadeia de produção, movimentação e abastecimento de biocombustíveis, biodiesel e etanol aqui no Brasil.
Quem vai viajar para a Alemanha deve evitar consumir lá vegetais crus, em especial pepinos, tomates e alfaces, até que a origem do surto pela bactéria chamada E. coli seja confirmada. Além disso, os viajantes devem estar atentos a outras recomendações das autoridades alemãs.
As orientações são do Ministério da Saúde e da Anvisa.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 18 pessoas morreram por causa desse tipo raro de bactéria. 12 países já apresentaram casos de infecção e 1.800 casos foram registrados na Europa.
O governo brasileiro esclareceu que não há problema em consumir os produtos em conserva importados da Europa e que o Brasil não importa os 3 alimentos atualmente indicados como mais prováveis fontes de contaminação, como pepinos, tomates e alface.
O Ministério da Saúde também afirmou que as informações estão sendo acompanhadas em tempo real pelas autoridades brasileiras e até o momento não serão adotadas medidas restritivas pela Anvisa.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cartão do CPF em plástico deixa de ser emitido, mas documento antigo continua valendo.
10 mil famílias de agricultores da Bahia e de Minas Gerais vão ser atendidas no primeiro edital do Plano Brasil Sem Miséria.
Brasil e Venezuela fecham acordos de cooperação nas áreas de agricultura, ciência, tecnologia e petróleo.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da IBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos amanhã. Boa noite.
Agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.